Informação. As principais notícias de Ovar, do país e do mundo, passam aqui, na sua rádio AVFM.
O bloco operatório do Hospital Dr. Francisco Zagalo de Ovar encontra-se na última fase da obra de requalificação, suspendendo toda a atividade cirúrgica até à conclusão dos trabalhos. A Unidade Local de Saúde da região de Aveiro, que gera o Hospital de Ovar desde o início do ano, estima que a grande empreitada, avaliada em 3 milhões e 300 mil euros, esteja concluída no final do mês de abril. Adianta que, até lá, as cirurgias mais urgentes serão integradas na programação dos hospitais de Aveiro e de Águeda. A administração da ULS da região de Aveiro está consciente dos transtornos causados, tanto aos doentes como aos profissionais, mas garante que esses constrangimentos são absolutamente necessários no sentido de se concluir o novo bloco operatório, que aumentará o número de salas cirúrgicas e áreas de apoio à atividade. A obra de requalificação e ampliação do bloco operatório era desejada há muito tempo pela população de Ovar e dos concelhos vizinhos e vai permitir desempenhar a atividade cirúrgica com adequadas condições de operacionalidade e segurança, envolvendo tecnologias modernas e circuitos conformes com os requisitos regulamentares atuais. Recorde que a obra está em curso desde setembro de 2022 e representa, a intervenção arquitetónica e apetrechamento técnico, um investimento global na ordem dos 3 milhões e 300 mil euros, dos quais 2 milhões e meio são financiados por fundos comunitários ao abrigo do Programa Operacional Regional Centro 2020. A Câmara Municipal de Ovar procedeu a 2 de fevereiro à consignação da empreitada de reabilitação e reestruturação do edifício da Rua do Seixal no valor de 1.357.087 euros mais IVA. Esta obra está integrada na Estratégia Local de Habitação do município de Ovar. O projeto é financiado pelo Programa de Recuperação e Resiliência, no âmbito do Primeiro Direito, Programa de Apoio ao Acesso à Habitação. O edifício, que se encontra em estado de abandono, perto do Rio das Luzes, será transformado em 3 habitações, cuja tipologia varia entre T1, T2 e T3. Para o presidente da Câmara Municipal de Ovar, Domingos Silva, trata-se de uma obra da maior importância que traduz o compromisso do município em proporcionar habitação de qualidade para todos. A Câmara Municipal de Ovar vai apoiar as associações humanitárias dos bombeiros voluntários do concelho com um valor próximo de 589.600 euros. O apoio para este ano foi aprovado por unanimidade em sede de reunião de Câmara e representa um incremento de cerca de 10% comparativamente com o ano anterior. O presidente da Câmara Municipal de Ovar, Domingos Silva, afirmou que no âmbito das competências da autarquia na área da proteção civil, o trabalho de proximidade que tem sido desenvolvido com os bombeiros voluntários de Ovar e de Ismuriz tem sido essencial para o concelho, com as duas corporações a desempenhar um papel fulcral na prevenção, combate a incêndios e no socorro e apoio às populações. O autarca justifica o aumento dos apoios para 2024, tendo em conta os bons resultados alcançados anteriormente e o objetivo de dar condições excelentes às duas corporações para o desenvolvimento das suas missões. Cada associação humanitária irá receber, a título de transferências correntes, cerca de 268 mil euros. Os protocolos de colaboração prevêem que a verba possa ser aplicada em diferentes componentes, entre as quais a remuneração dos recursos humanos, despesas fixas inerentes às atividades desenvolvidas e com participações das 3 equipas de intervenção permanente por cada corporação para o socorro às populações. A autarquia garante ainda, por corporação, apoios ao investimento num valor de 25 mil euros, um reforço relativamente ao ano anterior e que pretende suprir as dificuldades sentidas pelas duas corporações. Assim, cada uma irá receber cerca de 293.060 euros. Os bombeiros voluntários de Ovar irão receber ainda um montante adicional de 3.500 euros pela atividade de assistência e transporte de acidentados a desenvolver na época carnavalesca. As unidades locais de saúde de Entre Douro e Voga e da região de Aveiro, criadas no início do ano, viram os seus conselhos de administração reunirem em Santa Maria da Feira, num ambiente de grande espírito colaborativo. Durante o encontro foram abordados temas relativos à abrangência territorial de ambas as ULS, tendo-se reafirmado o princípio da liberdade de escolha dos doentes, dos cuidados em proximidade e a otimização da capacidade instalada em todas as suas dimensões, nomeadamente no internamento, consultas externas, cirurgias e nos meios complementares de diagnóstico. Na reunião de trabalho foram ainda abordados temas de interesse mútuo, tal como a colaboração direta em especialidades, nas quais as duas ULS se complementam na resposta assistencial, como é o caso da cardiologia, gastroenterologia, radiologia e otorrinolaringologia. Em todos estes casos, as duas instituições têm estabelecido acordos de colaboração, quer nas melhorias de condições de acesso, quer permitindo que os doentes do SNS sejam tratados com qualidade. A ULS da Feira e a ULS de Aveiro partilham ainda a sua visão quanto ao papel que desempenham no âmbito do Centro Académico Egas Muniz Health Alliance, demonstrando a prioridade estratégica atribuída à participação neste projeto e reafirmando o compromisso com as áreas da formação e da investigação. A ULS de Entre Douro e Voga e a ULS da região de Aveiro assumiram o compromisso de manterem este canal de comunicação institucional permanentemente aberto, tendo ficado assumida a realização periódica de novas reuniões desta natureza. O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, anunciou que o país registou em 2023 cerca de 1.000 transplantes de órgãos, sendo este o maior número de sempre registado. Embora tratando-se de dados preliminares, o governante partilhou que durante o ano passado terá havido 966 órgãos transplantados e esse é de facto o maior número de sempre, ultrapassando em muito o número do ano anterior e o recorde anterior que já era de 2009. Manuel Pizarro explicou que a transplantação está limitada à disponibilidade de órgãos que possam ser transplantados. Acrescentou que habitualmente são escolhidos órgãos de dadores que já faleceram, podendo haver de forma mais limitada a colheita em dadores vivos para situações de doação de rins e fígado. O governante, que também é médico, mencionou a possibilidade de se incrementar a colheita de órgãos em doentes que estão em paragem cardiorrespiratória, explicando que durante um determinado tempo de paragem cardiorrespiratória ainda será possível colher órgãos com viabilidade. Isso exige uma grande sofisticação na organização dos hospitais, mas também exige a adequação do quadro legal para que, com todas as garantias éticas em relação às pessoas em causa, seja possível obter esses órgãos que podem salvar vidas. Está a decorrer até dia 7 de fevereiro a campanha de segurança rodoviária Taxa Zero ao Volante. A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública encontram-se a desenvolver ações de sensibilização e operações de fiscalização, alertando os condutores para os riscos da condução sob a influência do álcool. Vários estudos demonstram que conduzir sob a influência do álcool causa várias perturbações, designadamente ao nível cognitivo e do processamento de informação, bem como alterações na capacidade de reagir e na coordenação motora. O grande objetivo da campanha Taxa Zero ao Volante é contribuir para a diminuição do risco de ocorrência de acidentes e para a adoção de comportamentos mais seguros por parte dos condutores no que respeita à condução sob a influência do álcool. Esta é a segunda de 12 campanhas de sensibilização e de fiscalização inseridas no Plano Nacional de Fiscalização de 2024. Na primeira campanha, que decorreu em janeiro, foram fiscalizados cerca de 49.500 condutores presencialmente e cerca de 5 milhões de veículos através de radares. As autoridades relembram que a sinistralidade rodoviária não é uma fatalidade e as suas consequências mais graves podem ser evitadas através da adoção de comportamentos seguros na estrada.
Saiba mais sobre a atualidade. Acompanhe a nossa emissão nos 98.7 FM ou através de radioavfm.net. Ligue-se às nossas redes sociais e seja o primeiro a receber as notificações. Estamos no YouTube, no Facebook e no Instagram. Navegue no nosso site em radioavfm.net, onde também encontra milhares de podcasts.